sessão e solicito que o vereador professor Marques possa fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Eu vos narrei a minha sorte e me atendeste. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos e então meditarei vossos prodígios. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Salmo 118.
Obrigado, vereador professor Marques. Reiterando a presença da vereadora doutora Trícia e também da vereadora Cleide Hilário. Solicito ao nosso primeiro secretário que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos de ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os pares. Bom dia a você que nos ouve através da Rádio Manchester. Uma semana abençoada para todos nós. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 10 dias do mês de abril de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godói e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 61 de 2024, de autoria do prefeito, que denomina Carlos Alberto Paste, o Centro de Iniciação Esportiva do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 62 de 2024, de autoria do prefeito, que denomina de Ademar Santino, novo centro administrativo do município de Anápolis. Usaram a palavra policial federal Suenda, Federico Godói, professor Marques e Jean Carlos. Grande expediente, usaram a palavra José Fernandes, Ramilto Espíndola, Jackson Charles e o Ederson Lopes. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 29 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que implementa garantia de vagas no mesmo estabelecimento de ensino a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de educação básica da rede pública do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 26 de 2024, de autoria do vereador Lisier José Borges, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º e 2º da Lei 3.918, de 12 de julho de 2017. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 31 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que garante a templos, escolas confessionais e instituições mantidas por entidades religiosas a atribuição do uso de seus banheiros de acordo com a definição biológica de sexo, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 19 de 2024, de autoria do vereador Frederico Godói, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina a Ronaldo Luiz de Miranda e da outras providências. Aprovado por 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Jean Carlos, Frederico Godói, Hamilton Espíndola. Comunicações. Usaram a palavra doutora Trícia Barreto, policial federal Suender e Jean Carlos. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 15 de abril, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Edmilson Supermercado Serve Bem informa que o mesmo não estará presente na sessão ordinária de hoje por cumprimento de agenda externa em Goiânia. O gabinete do vereador policial federal Suender informa que o mesmo também não... Diz que não é aqui. Informações sobre lideranças partidárias relativa à quarta sessão legislativa da 19ª legislatura. O gabinete do vereador Alex Martins informa que o mesmo será líder do PT nesta Casa de Leis. O gabinete do vereador Jackson Charles também informa que o mesmo será líder do PSB nesta Casa de Leis. E o gabinete do vereador Hélio Araújo também informa que será líder do Partido Liberal neste ano corrente 2024 nesta Casa de Leis. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 63 de 2024 de autoria do vereador Helmito Espíndola, que dispõe sobre a concessão de outorga de cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao Dr. Samerage e orienta outras providências. Projeto de decreto legislativo número 64 de 2024 de autoria do vereador Alex Martins, que concede título cidadão Anapolino a Radaildes Lopes da Costa e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 65 de 2024 de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que dispõe sobre a concessão de título cidadão Anapolino ao senhor Leonardo Vinícius Coelho. Projeto de decreto legislativo número 66 de 2024 de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que concede o título cidadão Anapolino à senhora Elisane Enérgio Freitas e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 67 de 2024, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que concede título cidadão Anapolino ao senhor Cremildo da Silva Santos e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 68 de 2024, de autoria do vereador Alex Martins, que concede título cidadão Anapolino a Leonardo da Silva Fagundes e dá outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Carlos Poeta Cacheta. Vou comentar a imprensa aqui, a pessoa do Jonas, da Rádio Francisco, ali está. O Silvão Machado, da Rádio Manchester. Nilton, está aqui da Rádio Imprensa. Um prazer receber você aqui, Nilton. Vou comentar a nossa jornalista aqui, a Giovana, está conosco aqui. Marcos Vieira e também o Oswaldo Pires. Cumprimentar todos vocês que acompanham a nossa sessão, cumprimentar o nosso vice-presidente, o vereador Jacques Charles, que acabou de chegar também em plenário, o vereador André Rezende, o vereador Celiane da SOS, o vereador Ederson Lopes e o vereador Reamilton. Já abro um pequeno expediente sem nenhum inscrito. Alguém se habilita? O vereador Reamilton.
Agora são 9h47.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui o vereador Domingos, cumprimentando a todos da mesa. Cumprimentar também aqui o vereador Delcimar, cumprimentando a todos os novos vereadores. Cumprimentar aqui também o Silvão, cumprimentando a todos da comunicação. Você que nos assiste pela TV Câmara no YouTube e também através das ondas sonoras da Rádio Manchester de Anápolis. Bom, são dois assuntos bem pontuais. Tive uma reunião no meu gabinete com a dona Maria Helena e também com o Márcio, que são deficientes visuais. O Márcio, deficiente visual, e a Maria Helena, perda total de visão, cega. E, dentre de algumas demandas encaminhadas que ela nos fez quanto ao transporte coletivo, um que nos chamou a atenção era sobre a linha que existia da rodoviária que daria acesso ao terminal urbano. Ela fez uma reclamação muito pontual, também o Márcio, quanto a logísticas e as dificuldades no trânsito que eles têm ao sair ali da rodoviária e atravessar a faixa em frente ao Brasil Party Shop, subir até a virada ali na Ixavier e pegar o coletivo. fato, é muito pontual quanto a essas dificuldades. Se nós algum dia pudéssemos vedar os nossos olhos e fazer esse trajeto total, nós iríamos ver as grandes dificuldades para as pessoas com deficiência visual ou outra deficiência ao fazer esse trajeto de ir até o ponto mais próximo, tendo em vista que ali é uma região geográfica com índice de relevo muito alto, de aclives e declives. Então, encaminhei aos órgãos competentes também, protocolei requerimento dessa casa, para que haja uma releitura desse contexto, pois o transporte é coletivo urbano. E aí, com esse desfecho dessa retirada, no tempo de pandemia, dessa linha, esse público PCD ficou muito prejudicado. Muito prejudicado. Então, nós levantamos a nossa voz nessa manhã para buscar aí um diálogo de um entendimento que há a necessidade do retorno da linha para a rodoviária, para que as pessoas tenham acesso, em especial o público PCD. É ela que faz esse trânsito, mora ali no Recanto do Sol e trabalha como funcionária pública no Senador Canedo e faz o uso do transporte coletivo e tem as grandes dificuldades de ser inserido dentro ali do terminal rodoviário Josias Moreira Braga, onde ela vai pegar o coletivo para ir até Goiânia. Então, ficou aqui pontuada essa reclamação, junto ao seu Márcio, dona Maria Helena, e o Márcio fez essa reclamação, e outras pessoas também já haviam pontuado, mas eu fiz um compromisso com ela, falei, ó, levarei a tribuna, vamos trazer um momento de discussão sobre esse assunto, para que, de fato, tenha esse olhar para esse transporte que vem atender. Né? Nós temos ali as dificuldades que já nem obedecem, né, a ABNTT, que é a Agência Nacional de Normas e Técnicas, né, onde nós temos ali as questões da acessibilidade das calçadas, né, já temos ali algumas complicações nesse contexto geográfico. E aí agora nós vendo aí, né, as dificuldades das pessoas com deficiência ter aí esse trânsito mais ou menos, né, aproximadamente 800 metros, né, que vai e volta ali, subindo para a parada mais próxima, usando aí todo esse eixo de trânsito dentro da calçada e também ali, talvez, fazendo ali uma divisão com a própria pista de rolagem. Né, então, a gente observa a grande dificuldade. Por isso, estamos apresentando, buscando um diálogo e buscando aí esse olhar para um retorno da linha do transporte coletivo dentro do terminal urbano. Outra reclamação que finalizar aqui, chegou um pedido do meu gabinete ali na região ali rural de Interlândia e também do Peixoto ali, próximo ali ao presídio, né, que estão tendo dificuldade ali no trânsito ali nas estradas. E caminhando também, né, a Secretaria de Serviço Urbano para que possa ter esse olhar. Sem mais, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, convido o próximo morador do pequeno expediente, vereador Frederico Godoy.
Agora são 9h53. Vereador Frederico Godoy, do Agir, usa agora a palavra no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula, os demais vereadores na pessoa do nosso amigo, parceiro, Hélio Araújo. Cumprimentar o plenário aqui na pessoa do amigo Morgantini. Presidente, que me traz essa tribuna aqui? Decorreu uma viagem que fiz agora de quinta para sexta e sábado retornei a Anápolis, fui a Guarulhos, São Paulo, e ali fui visitar o Jorginho Mota, primeiro parlamentar autista do Brasil. Ele é vereador pelo Agir, antigo PTC, e o partido que começou, Zé Fernandes, a usar esse nome, Agir, o Partido Autista, em função do Jorginho Mota. Ali ele tem um espaço, chama Espaço Azul, uma casa onde ali ele atende mais de 200 famílias, e eu passei uma tarde toda lá com ele, e vi o serviço de excelência que é feito ali naquela cidade. É, psicólogos, ali tem salão de beleza, tem dentista, e ali tem médicos, tudo ao apoio ao autista, à síndrome de Down, às crianças com paralisia cerebral. Então, aqui eu gostaria de agradecer ao Jorginho por ter me recebido lá nesse espaço azul, um espaço que tem voltado também para políticas públicas, para PCDs, e é um projeto que estou desenvolvendo aqui para Anápolis, futuro bem próximo, hein? Estarei fazendo esse espaço azul aqui, justamente com apoio de a iniciativa privada, já fiz ligações a alguns empresários, parceiros meus, que irão, junto comigo, se Deus quiser, no futuro próximo, bancar esse projeto. Então, foi uma viagem rápida, mas muito proveitosa, e ali estive com o Jorginho. Então, agradecer, parabenizar, agradecer aos meus assessores que foram comigo, e deixar aqui um abraço para o Jorginho, que logo, logo estará aqui nos fazendo uma visita. Fiz um compromisso dele, vim a Anápolis também, e aqui falei sobre o meu gabinete a ele, ele me contou os projetos que ele tem feito, e saí de lá com alguns projetos que colocarei em pauta, né, para funcionamento logo, logo, tá bom, presidente? A palavra era só curta, só para falar isso, que o Agir é o partido do autista, e é tempo de agir, 36. Um abraço.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Que bom que o senhor se dispôs até ir lá trazer novas ideias, novos projetos para a cidade de Anápolis. O vereador tem que fazer isso mesmo. Então, o senhor está de parabéns, viu, vereador Frederico Godoy. Na sequência, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento todos na galeria, em nome do meu amigo, parceiro Odair Cabeça. Cumprimento todos os vereadores nessa manhã de hoje. Mais uma sessão ordinária, que estaremos aí votando as pautas em favor da nossa cidade. Quero subir na tribuna nessa manhã, senhor presidente, para deixar registrada a minha alegria de, na última sexta-feira, dia 12, estive aqui recebendo o título de cidadania anapolina, qual me honro muito. Quero aqui aproveitar esse momento para agradecer cada vereadora, cada vereador que foi unânime nessa casa, aceitando aí o nosso nome como cidadão anapolino dessa cidade. Eu que sou mineiro, então me senti muito honrado, né? E aqui agradeço os nobres pares, agradeço a pessoa do Ré Hamilton que esteve aqui, agradeço a pessoa do vereador Delcimar e do nosso presidente Domingos, que esteve aqui na última sexta-feira, participando comigo, né, plenário lotado, casa cheia, festa foi muito bonita, né, entendo que tudo isso, o reconhecimento do nosso trabalho por esse município, pelas nossas ações sociais que é feita nessa cidade, né, onde, quando apresentou essa mesma diretora, apresentou meu nome, foi unânime, passou por todas as comissões e foi para o plenário, todos que estavam presentes também votou. E agradeço os vereadores que não pôde estar aqui, muitos justificaram no meu privado, mas é essa alegria, né? Um menino que veio de baixo, que veio de Minas para cá, passamos muitas dificuldades na vida, como minha mãe aqui nessa tribuna testificou, minha irmã, né? Nós recebeu o despejo de uma casa, nós que teve aí uma vida muito complicada ali em Minas, e meus pais veio, escolheu Anápolis para morar, e aqui estamos, João da Luz, né, há mais de 40 anos. Então, comecei um trabalho que não era visando ser vereador um dia, mas ajudando o meu bairro, Calistópolis, que era um bairro distante, que é até hoje distante do centro, e que não chegava os benefícios. Então, eu ainda garoto, menino, aonde tive a coragem, em 1998, parei aquela BR-153, eu e a população, porque perdemos ali o Charles na sexta-feira, perdemos a Jaqueline no sábado, e perdemos o seu Antônio no domingo, ali em frente, o posto-presidente, aquilo ali era um corredor da morte. E a gente parou sem queima de pneu, sem baderna, foi feito ali um protesto pacífico, mas eu ainda garoto, inexperiente, paramos a BR 8 da manhã e liberamos 1 hora da tarde, porque a TV Serra Dourada ia entrar no ar às 12 horas. E assim foi feito naquela ocasião. Ainda não tinha o tanto de veículos e caminhões que tem hoje, mas há relato da PRF que a fila estava depois de Hidrolândia e depois de Samambaia, em Brasília, né, pelo protesto que a gente parou aquela rodovia, pedindo ali, a gente pedia ali que eles colocaram a barreira eletrônica, mas nós queríamos passarela. Só que o DENIT nos informou que estava era tirando, porque como a passarela faz muito zigue-zague, as pessoas acabavam tirando por baixo e estava tendo muitas vítimas fatais e muito acidente. Então eles tiraram e naquela época estava implantando as barreiras eletrônicas e que foram colocados ali de frente ao posto Presidente. E realmente, depois, mais nenhum óbito, graças a Deus. Ali começou, em 1998, né, sem intenção política, sem nada, vendo um bairro que já era velho, vendo um bairro do bairro de Lourdes, de União, que era o bairro caçula, e já tinha seus benefícios. E ali não tinha. Então a gente começou a lutar por dias melhores para aquela região, né? E depois que a gente se tornou vereador, com essa parceria com o executivo, as coisas fluíram, e depois no social, tudo isso foi o reconhecimento, né, onde a gente chegou a esse título cidadão anapolino, qual me alegra muito. E também aumenta muito aqui a minha responsabilidade com a minha cidade de Anápolis. Agora que sou de fato e de direito anapolino, né, a cidade pode ter certeza que estaremos lutando dioturnamente para as coisas melhores aqui para a nossa cidade. Também recebi o título na minha cidade natal também. E a gente fica feliz com esse título. Só motiva a gente estender mais ainda o nosso trabalho. Obrigado, senhor presidente. Tenha todos um ótimo dia.
Obrigado ainda no pequeno expediente. Como último orador, o vereador Delcimar Fortunato.
Agora, 10-1. Vereador Delcimar Fortunato, do PSDB, usa a tribuna.
Bom dia, Nobres Pares. Bom dia, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester 93,3, você que nos vê aí pelo canal do YouTube, cumprimentar aqui a imprensa, na pessoa do meu amigo, meu irmão, jornalista Nilton Pereira, gente finíssima, também cumprimentar os pares aqui, na pessoa, né, do meu amigo, meu irmão, o Ederson Lopes. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nessa manhã é para falar da minha satisfação, com certeza a satisfação dos usuários também, né, das pessoas, né, dos veículos que passam ali pelo pedágio, né, da Triunfo com Sebra. Na última semana, acho que tem uns 15 dias mais ou menos, né, foi implementado, né, a questão do PIX, né, agora você pode passar o cartão de débito, de crédito, e parabenizar, né, a Triunfo com Sebra por esse feito, o Ederson Lopes. As pessoas, às vezes, iam despreparadas, tinham que sacar dinheiro e não esquecia, chegava ali, ou tinha que descer do carro, pedir emprestado, ou tinha que retornar, né, de volta para buscar o dinheiro, sacar o dinheiro para passar no pedágio. E agora é uma realidade. Né? E foi a união de forças, né? Foi essa Câmara, né, de Vereadores, Câmara de Anápolis, a Câmara Federal, os senadores, deputados estaduais, foi uma união de força, cobrando da Triunfo com Sebra esse feito. Né? E hoje a gente é uma realidade. Hoje você pode passar o cartão, né? Você pode fazer um PIX, e eu fico muito feliz. Né? Todas as pessoas que a gente conversa, né, parabeniza esta casa, parabenizar o Elio Araújo, que fez uma propositura aqui. Né, nós acompanhamos, defendemos aqui também, o coronel Adailto também, que fez uma propositura lá na Assembleia Legislativa, o Márcio Corrêa, quando teve deputado, brigou por isso, batalhou por isso, Zé Fernandes. E hoje é a realidade, né? Então foi união de forças, isso é importante, quando os políticos se unem, né, quando tem vontade política, Elio Araújo, as coisas acontecem, né? É com unidade que as coisas vêm, né, acontecendo. E também, senhor presidente, eu quero aqui reivindicar mais uma vez a empresa Urbana. Eu quero, o Luzimar Silva, Você sabe da nossa luta nesta casa em prol dos mais de 90 mil usuários do transporte coletivo. As pessoas estão reclamando, muita reclamação, em questão de investimento da empresa urbana. Os ônibus estão muito velhos, o elevador de acessibilidade não funciona, os pneus careca, os ônibus passando nas linhas atrasados, o pessoal chegando atrasado no trabalho. Tem pessoas que estão sendo descontado do salário dele aqueles minutos que chega atrasado. Então está muito difícil para os usuários. Então quero pedir aqui à empresa urbana, tem misericórdia do usuário, faz um investimento, cuida melhor do nosso povo. O nosso povo é sofrido. As pessoas têm que levantar 4 horas da manhã para estar pegando o ônibus 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, à tarde o ônibus muito cheio. E não tem, o efetivo de ônibus é muito pequeno, está muito pequeno. Tem que se dar um jeito de resolver essa problemática. Não dá mais para a gente aguentar isso, ver as pessoas ligar para a gente, mandar mensagem. Vereador, fala lá para nós. Vereador, defende nós, Leandro Ribeiro. Está muito difícil. Então, eu quero aí deixar esse registro aqui e pedir à empresa urbana, que ponha a mão na consciência, porque lá não passa cartão. Lá não passa Pix, lá é dinheiro vivo, Então, quer dizer, tem dinheiro no caixa, por que não faz investimento? Compra uns ônibus novos, ô Leandro Ribeiro, por que não? O que é que custa isso? As pessoas não podem ficar sofrendo desse jeito. A gente que já andou de ônibus aí muitos anos, a gente sabe o tanto que é difícil andar de ônibus. E está pagando, não é de graça. As pessoas não estão reivindicando nada de graça, elas estão pagando. E também, senhor presidente, eu quero aqui agradecer a prefeitura, na pessoa do Albenzo, ali na Vila Santa Maria, na rua Bartolomeu Bueno, o Ederson Lopes, o asfalto estava cedendo. Eu não sei o linguajar correto, você que é engenheiro, que você que entende, estava cedendo o asfalto e aí já tinha caído moto lá, bicicleta, os carros já tinham... Só um minutinho, senhor presidente, estou concluindo. Carro já tinha caído lá já, amassada a roda. E eu pedi para o Albenzo, os maquinários profissionais foi lá, ficou lá um dia todo e resolveu o problema. Então eu quero agradecer pela eficiência, o Albenzo, a Flávia. Aqui nós é desse jeito. A gente pede, a gente cobra. Quando é feito também, a gente tem que vir aqui e parabenizar. É obrigação da prefeitura, é obrigação deles. Mas eles atenderam o pedido do vereador Delcimar Fortunato. Eu nem fiz o requerimento, eu mandei direto para o Albenzo. No outro dia ele foi lá e resolveu o problema. Isso é ser competente, ser profissional e pensar na cidade, pensar nas pessoas que trafegam ali na rua Bartolomeu Bueno, todos os dias. Obrigado e boa palavra, senhor presidente.
Não tendo mais escrito o pequeno expediente, eu encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente e já convido a doutora Trícia Barreto, que fará o uso da palavra por 10 minutos.
Agora são 10h07. Agora a vereadora doutora Trícia Barreto, do MDB, usa a tribuna abrindo o grande expediente. No grande expediente, o vereador tem 10 minutos para usar a tribuna. Agora são 10h08. Vamos ouvir a vereadora doutora Trícia.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa diretora na pessoa do presidente em exercício Jackson Charles, meus colegas, na pessoa da vereadora Andréa Rezende, plenário aqui reunido, em especial a comunicação na pessoa da Giovana, e aqueles que nos acompanham pelo canal da TV Câmara no YouTube ou pela Rádio Manchester. Eu recebi um manifesto SOS Saúde, eu e alguns colegas. Esse manifesto vem dos agentes de saúde e dos agentes de combate às endemias. Mas antes de falar sobre o ponto crucial desse manifesto, que é um pedido de socorro ao Poder Legislativo, eu curiosamente observei que as palavras respeito e reconhecimento são repetidas inúmeras vezes em quase todos os parágrafos deste documento. A dor dos agentes de saúde e dos agentes de combate às endemias é muito maior do que o ponto crucial do documento. que é o corte nas gratificações. Não só as gratificações, mas também o repasse financeiro do adicional de origem do Ministério da Saúde. Isso impacta não só nos rendimentos desses funcionários, e pelo que eu percebi aqui, isso impacta na saúde mental de cada um deles. E ledo engano daquele que pensa que quem trabalha com saúde consegue se isentar de qualquer problema pessoal para cuidar do próximo. E não é assim. Curioso que ontem eu falei sobre isso nas minhas redes sociais. É muito difícil você cuidar de outra pessoa sem antes cuidar de você. E se a sua saúde física, mental, espiritual não anda bem, você acaba levando isso para o trabalho. E no momento de crise sanitária, como estamos passando em Anápolis, a gente não pode se dar o luxo de permitir que esse tipo de coisa aconteça. Estávamos em reunião ali embaixo com Jackson Charles, e eu tenho ciência de que existe uma conversa entre sindicato, aqueles servidores que não concordam com o sindicato, Câmara Municipal e Poder Executivo, a fim de resolver esse impasse e solucionar o problema. Mas, até agora, o problema não foi solucionado. O colega José Fernandes tinha me pedido uma parte.
Obrigado, vereadora Trícia. É importante esse assunto, a sociedade fica sabendo de que há um grito, sim, de algumas pessoas dessas categorias e já há um movimento em busca de uma solução. Eles já tiveram lá representados pelo sindicato, com o prefeito, pelo líder do prefeito aqui na casa e tudo. E o que eles estão agora, nesse documento pontuando, pedindo é transparência, reconhecimento, responsabilidade, investimento. E eles apontam nesse documento de que não se sentem representados pelo sindicato. Então, nessa lógica, se o prefeito, o líder do prefeito, está construindo um caminho ouvindo sindicatos, talvez abre mais espaço, e talvez já abriu e essas pessoas não foram, para as pessoas que se sentem não representadas pelos sindicatos, pelos trabalhadores. E isso está sendo construído. Se está sendo construído, provavelmente ainda tem oportunidade de ouvir essas pessoas. Então, fico aqui, parece ser um movimento organizado, mas não sindicalizado. Se for, eu sugiro ao líder do prefeito que leve para esse grupo de trabalho que está construindo isso daí, essa saída, a essas pessoas também que estão aqui reclamando ou clamando por um espaço e não está sendo ouvido, e se eventualmente está sendo ouvido e já está enganado ou ainda sem informações, que elas tenham essa transparência, que elas mesmas estão colocando nesse documento aqui. Obrigado.
Uma parte, vereadora Trícia Barreto.
Já te dou uma parte, vereadora Andréia. Importante falar que o movimento, o sindicato representa os trabalhadores. Se eles não se sentem representados, que haja uma conversa, primeiro, lá, entre eles, e que eles possam se organizar e chegar aqui, que a gente consiga satisfazer a necessidade do grupo todo, que hoje é representado pelo sindicato. Eu não tenho qualquer dificuldade, mas nenhuma dificuldade, em votar no projeto de lei oriundo do Executivo. Nenhuma, não tive em nenhum momento desde que cheguei aqui na Câmara. Mas, para isso, a gente precisa entender o que que o grupo decide, o que que o grupo quer, o que que o grupo tem interesse. Uma parte, vereadora Andréia.
Nós sabemos da importância dos agentes de saúde, dos agentes de endemia, são aqueles que estão na ponta de todos os bairros, que conhecem a realidade. Inclusive, eu sempre defendi que eles precisam ser ainda mais valorizados e ampliadas os contatos que eles têm com a população para que reporte diversas outras situações, como violência contra a mulher, a questão do cuidado das crianças. Então, é com muita responsabilidade que nós recebemos o manifesto, inclusive nos reunimos para conversar sobre ele, e com a presença também do líder do Executivo, para que ele pudesse nos orientar também quanto aos diálogos que já estão abertos. Nós também estamos abertos ao diálogo com todas as necessidades deles, para que a gente possa avançar nesse sentido. Se existe um movimento que não está sendo ouvido, com certeza nós, do Legislativo, estamos abertos para esse diálogo e para avançar em seus direitos e cobrar posições.
E como falamos com o vereador Jackson Charles,
a
nossa solicitação é simplesmente que o Executivo ouça o senhor como líder do Executivo na Câmara, juntamente com o Executivo, ouça não só o sindicato, mas assim todo o grupo, inclusive se existe um grupo ali que não se sente representado pelo sindicato, uma parte, vereadora Ciliane.
Cris, é muito importante nós salientarmos aqui hoje que nós estamos vivendo uma gravidade na nossa cidade, que é a dengue. Nós precisamos muito, muito dos agentes nesse momento. E nós precisamos também entender que se há um grupo que não está satisfeito, ele precisa ser ouvido. Eu entendo que, até conversando aqui com o líder da casa, o Jackson, já está tendo uma tratativa. Porém, vereador, vamos trazer isso aí para a nossa casa, né, deixar público realmente essas reuniões, para que esse grupo também, quando chegar até nós, nós possamos também apoiá-los de uma forma mais incisiva, né, e deixando sempre aqui nessa casa, que todos os agentes, todos os servidores públicos sempre puderam contar conosco, principalmente com o nosso grupo do MDB. Então, eu deixo aqui em aberto para vocês, para que seja feita essa conversa entre executivo, legislativo, o grupo que está aqui agora pedindo um manifesto da SOS Saúde e também o sindicato.
O documento termina dizendo assim: a prática atual não só prejudica o valor dos servidores efetivos, mas também perturba a estabilidade e a continuidade do serviço público. É fundamental garantir um equilíbrio que respeite os direitos e funções dos servidores efetivos. E aqui eles se referem ao contrato de comissionados pelo Executivo através da FUNEV. Agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador doutor Cris. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Jackson Charles, que vai usar a tribuna por até 10 minutos.
São 10h16, agora o vice-presidente da Câmara, líder do prefeito, vereador Jackson Charles, do PSB, usa a tribuna, ele tem 10 minutos, agora que são 10h16.
Meto a mesa na pessoa do presidente Luiz de Paula, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão. Cumprimento aqui a todos que nos ouvem através do nosso canal do YouTube e também através da Rádio Manchester. Cumprimento a nossa diretoria legislativa e também a diretoria de comunicações pelos trabalhos desenvolvidos nessa manhã. Eu nem ia usar a tribuna agora, mas para antecipar, eu vou usar até para dar algumas informações que observo não são de conhecimento dos vereadores, como disse a doutora, a vereadora Celiane, do MDB. Pelo menos foi isso que ela disse. Em primeiro lugar, doutora Patrícia, dizer à senhora que, e a doutora e a vereadora Celiane, que não existe absolutamente nenhuma tratativa que não esteja sendo público. Agora, nós não podemos começar aqui, dar ouvidos a ações politiqueiras que não têm objetivo nenhum de resolver o problema e que aproveita da má informação de determinados vereadores para poder ter voz e vez. Essa pessoa que mandou esse manifesto aí para vocês, parece que mandou para todos os vereadores, ou ela é muito mal informada ou desinteressada, ou ela não respeita um processo democrático de conversação para resolver um problema. Por que eu digo isso? Porque em todas as reuniões esteve presente esse grupo. Nenhuma reunião foi feita sem a presença desse grupo, que diz não ser representado pelo sindicato. Todas as reuniões tinha o sindicato e tinha os representantes desse grupo. Então, eu desconheço qualquer atitude do Executivo de querer excluir alguém de um processo para resolver um problema que é interesse do prefeito. E ainda não foi resolvido exatamente por conta de conflitos internos deles mesmos. Dizer à senhora, doutora Trícia, que embora nós respeitamos aqueles que não têm o sindicato como representante, que o município tem a obrigação de obedecer aquilo determinado pelo sindicato. Eles é que têm que conversar com o sindicato e resolver os conflitos internos deles. Porque aí não é culpa do prefeito nem nosso as pessoas não se entenderem.
extra-executivo, extra-legislativo. Todo o processo para implantação da gratificação por produtividade, que é esse assunto que está em pauta. E por que que está em pauta, doutora Trícia? Vou dizer por quê. Porque essa gratificação que eles dizem que foi retirada, ela tinha que ser retirada mesmo, perante a lei. Porque ela dá duplicidade de pagamento, porque ela trata de pagamento em função da substituição da insalubridade. E a insalubridade...
Só um minutinho, vereador.
E a insalubridade foi aprovada nessa casa por nós, vereadores. Não sei se todos se lembram. Quando foi implantada a insalubridade, automaticamente tem que ser tirada a gratificação que tratava da substituição da insalubridade. Como é que se resolve isso? Criando uma gratificação por produtividade. E aí está sendo feito a quatro mãos: sindicato, Secretaria de Saúde e este grupo que está participando, que está dizendo que não está, que eu estou vendo que é só cunho político, tem político infiltrado no meio, que não é dessa casa, para poder tumultuar o processo e atrapalhar para que os agentes não ganhem as gratificações que já deveriam estar ganhando. Só não está ganhando ainda por conta disso. Então, não há por parte do prefeito Roberto Naves, nem da secretaria, e nenhum motivo e nenhuma algo que possa querer excluí-los do processo de conversação. Vereador Suena.
Vereador, você representando o executivo, é importante salientar que precisamos de agilidade nesse processo. São quase R$600 retirados. Estamos indo para o terceiro mês, né, sem esses valores. Então, de alguma forma, tem que resolver esse impasse mais ágil. Então, vamos esperar até quando? Está indo para o terceiro mês, 4 meses, 5 meses, 6 meses, até quando? Então é importante que o executivo atente para ter agilidade nessa recomposição aí. Né? Já foi lá atrás, como a gente discutiu, a retirada das gratificações dos vigias que nunca foram recompostos. Agora dos agentes de endemia, dos agentes de saúde, entre outros. É importante que se faça a recomposição com agilidade.
Eu vou dizer para o senhor por que não resolveu ainda. O senhor é um dos culpados. Porque essa lei vem para essa casa para ser aprovada e o senhor fez um mutim aqui, junto com outros vereadores, dizendo para não aprovar a lei, e a lei foi retornada para o município, para o executivo. Aí, o que está acontecendo agora? Existe um conflito, não sei se o senhor entendeu, existe um conflito interno da classe, entre sindicatos e representantes, que não chegam a um denominador comum para que a lei venha para casa e seja aprovada. Mas essa lei, vereador, já esteve aqui. E houve um motim desse mesmo grupo. E alguns vereadores, o senhor era um deles, que impediu que a lei fosse aprovada. Então, a agilidade que o senhor está pedindo, o senhor atrapalhou lá atrás. Vamos ser sinceros? Agora, não há interesse do prefeito, absolutamente, de não aprovar. Aliás, na última reunião nós falamos, olha, vamos agilizar, porque nós temos um período eleitoral aí e nós queremos aprovar a lei. Mas para isso tem que ter um entendimento entre a classe. Eles têm que falar a mesma língua. Para que depois a lei venha para cá, aí vereadores igual o senhor pegam uma bandeira de A e de B e começam a atrapalhar a aprovação da lei de novo. É isso que nós temos que ter a raciocínio aqui nessa casa. O município quer aprovar a lei de produtividade. Quer, o prefeito quer dar a produtividade. Agora, a classe tem que se entender. Tem que falar a mesma língua. Vou aproveitar esses 3 minutos que eu tenho ainda, presidente, para falar de coisa boa, né? Vou falar de coisa boa, porque estou cansado de falar de coisa ruim, desnecessária aqui nessa tribuna. Então, eu quero, na verdade, é dar um alerta à classe de engenheiros de Anápolis. Queria pedir, inclusive, o apoio e o auxílio do vereador Ederson Lopes, porque eu tive a honra de trabalhar da mesma forma que ele, como secretário de habitação do município, e ele pode me contribuir comigo. Quando eu cheguei na Secretaria de Meio Ambiente, nós encontramos um problema sério na Secretaria de Meio Ambiente da habitação, que era o quê? Que era a quantidade de processos abertos para um mesmo imóvel. O cidadão, antes, para poder protocolar um processo, ele protocolava um processo. Se ele quisesse ver prazo de validade, era um processo. Se ele quisesse ver Se este dois, era um processo. Se ele quisesse pedir uso de solo, era um processo. Se ele quisesse pedir o habite, era um processo. Ou seja, o mesmo imóvel gerava aí 3, 4, 5, 6 processos, o que dificultava no andamento e agilidade daquilo. Nós implementamos lá, quando eu fui secretário, o processo único, vereador Andréia. E o processo único ainda está sendo, está em falta. Qual é a minha fala aqui agora? É porque, mesmo com a existência do processo único, vereador Ederson, muitos engenheiros ainda parece que não sabem ou não entenderam a importância do processo único. O processo único, ele gera agilidade, ele gera mais confiabilidade do processo, ele gera, ele ganha tempo, ele facilita a vida das pessoas, e de modo especial, daqueles que não têm muita experiência com construção, que vai construir o seu primeiro imóvel. E ele anima para que as pessoas invistam em Anápolis. Determinados motivos que possam dar problema numa construção, ele pode ser facilmente resolvido quando há um processo único. Porque o analista, às vezes, que está analisando o projeto, pode não ser o mesmo que está com o pedido de certidão ou de uso de solo. E se tiver um processo único, tudo estará contido no mesmo processo. Fica mais fácil para resolver o problema. Então, eu quero aqui, nessa manhã, é chamar a atenção para os engenheiros de Anápolis. Dizer que a prefeitura oferece a oportunidade do processo único no município de Anápolis para a construção de imóveis. Desde a certidão ao desdobro, ao habite, é um processo só. Eu tenho orgulho de dizer que isso foi implantado por mim enquanto secretário de meio ambiente. E os demais secretários deram sequência nisso. O que é muito... O senhor está precisando falar, vereador?
Vou pedir a réplica.
Tá. Então, o presidente, eu queria... O tempo foi curto, mas eu tenho mais para falar sobre isso e voltaremos. Mas é importante que as pessoas tenham ciência da importância de usarem o processo único em todas as etapas da construção do seu imóvel para facilitar a sua vida, a vida do analista, a vida do município, e você ter mais agilidade no que diz respeito aos resultados e alguma dúvida que você possa ter no andamento da construção. Devolvo a palavra.
A réplica.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Cedeu uma réplica ao vereador Soender.
Na verdade, vereador Jackson, você, o senhor, que é o culpado dessa situação toda, porque o senhor, como abona todos os erros do executivo, o senhor mascara isso tudo. Essa retirada de gratificação, como a dos vigias também, que o senhor mentiu aqui em tribuna, falou que foi o TCM que tinha retirado, e não foi coisa nenhuma, o TCM falou, foi eu não. Então o senhor mentiu para eles, mentem também para os agentes de DEMI, agentes de saúde, para todos aqui, o senhor abona os erros do Poder Executivo. Isso é inadmissível. Então o senhor fica mentindo descaradamente e depois quer jogar a culpa em alguém. Nós sim lutamos, e eu lutei junto com os agentes de DEMI, agentes de saúde, né, para que tenha agilidade, para que cada dia mais eles possam realmente receber o que lhe é devido, inclusive aqueles adicionais lá no final do ano, que até hoje o Poder Executivo não me respondeu por que eles não pagaram o adicional, né, da gratificação aos adicionais lá do final de ano, que tem direito essas, a essas duas categorias. Então o senhor mente quando o senhor fala obrigado, que é de alguém aqui.
Obrigado, vereador Soendo. O senhor teve a oportunidade de explicar o que eu disse. O senhor não consegue. Eu não vou debater com o senhor, porque o senhor mostra claramente que o senhor não tem conhecimento de causa. Se o senhor não tem conhecimento de causa, não dá para debater com quem não sabe, vereador. Então, o senhor me perdoa a minha franqueza, mas eu não vou nem levar o nosso debate adiante, porque ele é improdutivo para a sociedade. Ainda no grande expediente, eu concedo a fala por 10 minutos ao vereador Jean Carlos.
Agora são 10h29. 10h29, vereador Jean Carlos. Bom dia. Usa agora a tribuna.
Presidente Domingos de Paula, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, aquele que nos acompanha aqui na sessão ordinária deste 15 de abril, desta segunda-feira, retorno nas sessões. Bom, eu estava com a pauta pronta, nossa colega Trícia também nos antecipou nessa demanda, que é uma demanda muito importante, que nesse momento não aflige apenas as categorias de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Ela aflige uma população que vive uma trágica epidemia. No estado, nós sabemos que temos mais de 100 mortes, mas dessas, a grande, infelizmente, a grande maioria se concentra na cidade de Anápolis. E nós sabemos que o poder público tem que ser eficiente, a população tem que contribuir, mas nós queremos ressaltar o papel importante dos agentes de saúde e que não pode, neste momento, sobretudo, né, é uma incoerência, né, ter revogado essa gratificação no início de um momento tão crucial e difícil. Nós falamos da revogação das gratificações. Nós temos também a questão do incentivo financeiro adicional, que é um repasse federal, que fizemos a indicação aqui, eu fiz a indicação pedindo o pagamento e as informações, e foi confirmado, não pela administração, mas pelo portal de transparência, que os recursos foram repassados. E agora também um questionamento que está aí no manifesto, é a questão do Vale Transportes. Olha, nós sabemos que a cidade, quantos novos loteamentos, novas unidades imobiliárias, novas edificações se ampliaram desde o último concurso. E se exige por parte dos agentes uma dedicação ímpar. Só que em contrapartida, já se vão para 3 meses sem solução desse impasse. O decreto 49.808, publicado no dia 5 de fevereiro, revogou as gratificações de todos os servidores efetivos, incluindo aí os agentes comunitários de saúde e endemias. Pois bem, eu entendo, inclusive, que no caso dos agentes, não poderia ter se retirado da remuneração das gratificações, porque a lei que criou, ela fala, o texto é bem claro, que será concedido aos agentes de endemias e os agentes comunitários de saúde a gratificação de função. E essa lei não foi revogada. O decreto apenas especificou valores e estabeleceu para outros servidores uma série de gratificações. Mas a categoria dos agentes comunitários de saúde e endemias, ela tem uma lei própria. Então, não deveria sequer ter sido retirado. A minha posição é de que a administração tinha que primeiro criar alternativa. Desde o primeiro dia eu falei, cria-se um mecanismo, apresenta aqui nessa casa a alteração da lei, cria-se a gratificação de produtividade, aí sim depois revoga a atual gratificação, porque o fundamento é que ela é incompatível com a insalubridade. Mas até então não houve nenhum questionamento do Tribunal de Contas. Os pagamentos foram aprovados, tanto é que nós aprovamos as contas aqui, que está sendo pago ano a ano, os balanços gerais foram aprovados. E não houve questionamento do Tribunal de Contas. Até porque nós sabemos que é uma causa nobre, né? Preservar a condição dos agentes comunitários de saúde e endemias, uma cidade que com certeza aprovou mais de 30 novos loteamentos e não teve concurso para repor o quadro de agentes. Muitos se aposentaram, outros, né, por um motivo ou outro, se afastaram, diminuiu a quantidade de agentes, aumentou-se a demanda e, sobretudo, nesse momento de uma crise epidêmica. Então, nós queremos, mais uma vez, ratificar e clamar ao Executivo Municipal prioridade total para a solução desse impasse. São 2 meses já sem receber, salvo engano, R$ 564,00. Isso faz diferença na remuneração dos servidores. Isso representa, em alguns casos, 10% da sua remuneração ou mais. Então, é importante que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Economia, a Procuradoria determine prioridade para que nós encaminhe essa casa, para que nós possamos dar uma solução a esse impasse. E eu quero reforçar com vocês, agentes de comunidade de saúde, que essa casa está no aguardo e à disposição para aprovar aqui o mais breve possível esse projeto que possa garantir o retorno do pagamento de vocês. Mas mais do que isso, que o Executivo possa manter essa gratificação que foi retirada até que esse impasse seja resolvido. Nós precisamos garantir a manutenção da condição financeira desses profissionais, que são mais de 500 e que necessitam nesse momento dessa solução e dessa
visão e sensibilidade da administração. Tenho certeza que os colegas aqui estão de prontidão para fazer o mais breve possível, aprovar o que for necessário para solucionar. Então, contem conosco, agentes comunitários de saúde e de endemias, clamamos aqui à administração municipal que nos priorize essa solução quanto antes. Só lembrando que são milhares, né, de situações, de casos de dengue. Já são centenas, vários, infelizmente, dezenas, né, de óbitos, mais de uma dezena de óbitos. E nós não queremos isso, nós queremos que, ele esteja dedicado, sobretudo porque é um momento que precisa de unir forças do poder público, dos agentes de endemias, dos agentes de saúde e da população. Sabemos que há um congestionamento nas unidades de saúde e, sobretudo, nós precisamos dos agentes lá na linha, né, na ponta, lá, orientando a população, assim como fizeram no período de pandemia do Covid. Precisam ser reconhecidos. Então, eu quero dizer aqui que nós estaremos acompanhando e pedindo ao líder do prefeito que dê essa prioridade total. E para encerrar aqui, poucos minutos que eu tenho, eu quero ainda reforçar que no ano passado nós aprovamos aqui uma indicação de minha autoria, onde nós pedimos à administração municipal para que pudesse transformar o Hospital Alfredo Abrão, uma estrutura física gigantesca ali, onde era o antigo Cais Progresso, do qual, inclusive, nós abrimos mão das emendas impositivas para complementar a obra ali com cerca de 3 milhões e pouco. O prefeito concluiu a obra, porém, a cidade clama por uma unidade de portas abertas na região norte e para desafogar a UPA da Vila Esperança. E agora nós tivemos a confirmação aí para o próprio Ministério Público determinando, né, recomendando que o Executivo Municipal, a administração, possa transformar o Hospital Alfredo Abrão num novo formato de contrato para desafogar a UPA, para ampliar o sistema de emergência e urgência de portas abertas, porque é público e notória a necessidade que a população e a cidade clamam. Então, queremos reforçar aqui que a indicação aprovada nessa casa em 27 de fevereiro de 2023, da nossa autoria, possa agora, né, com a recomendação do Ministério Público, que a Secretaria de Saúde possa implementar no novo formato de contrato para que possamos ter uma assistência maior ao atendimento de urgência e emergência. Então, nós pedimos à Secretária de Saúde essa prioridade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Encerro o grande expediente. Para poder abrir a ordem do dia, solicito o vereador Federico Godoy que faça a verificação de código.
Vereador Hamilton, vereador Cleide, vereadora Thaís Souza, vereador Lizê, vereador Alex Martins, vereador Hélio, vereador Jean, vereador Policial Federal Soendo, vereador professor Marcos Carvalho, vereadora Trícia, vereadora doutora Trícia, vereadora Celiane, vereador doutor José Fernando, vereadora Andréia, vereador João da Luz, vereador Delcimar, vereador Ederson Lopes, vereador Uzi Marcio, vereador Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador Jackson Charles, vereador presidente Domingos Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, solicito nosso primeiro secretário que coloque os projetos em primeira e única votação.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 53 de 2024, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que concede título de cidadã benemérita do município de Anápolis à senhora Fernanda Faria dos Santos e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador professor Marcos está em discussão, discutindo o autor.
Presidente, primeiro quero falar aos nobres pares, tem três títulos hoje, porque eu vou reunir os títulos do ano passado e desse ano numa única noite, inclusive para acelerar o processo e para a economia de custos na entrega. A Fernanda Faria é atriz, professora, formada em filosofia, atua também no curso de medicina da União Evangélica e tem construído peças, trazido produções e levado o nome da cidade para o país inteiro. Peço o voto dos pares.
O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloque o projeto em votação, votação nominal. Como vota, vereador Alex Martins?
Favorável, presidente.
Vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Capoeira de Cacheta?
A favor, presidente.
Vereador Cleide Lago?
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato?
A favor, presidente.
Eu também, Domingos Paulo de Souza, voto a favor. Vereador doutora Trícia.
Favorável.
Vereador Edmilson Alvente. Vereador Federico Godoy, favorável, acabou de falar aqui para mim. Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador José Fernandes. Vereador Leandro ausente. Vereador Lizier Zé Borges.
Por favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável, presidente.
Vereador Pessoa Marco.
Favorável.
Vereador Reamil.
Favor.
Vereador Seriano de SOS.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereador Thaís Souza.
Favorável.
E vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Com 3 ausentes e 20 votos a favor, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de decreto legislativo número 54 de 2024, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania na Paulina à senhora Cátia Silene Costa Fernandes e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Pessoa Marco, título cidadania, está em discussão, discutindo o autor.
Presidente, a professora Cátia Silene é a diretora-geral do Instituto Federal de Goiás, é doutora em ciência da computação, professora de matemática, coordenou o curso de ciência da computação e o curso de engenharia, é pesquisadora, tem artigos publicados em jornais do mundo inteiro e leva o nome de Anápolis para o país inteiro.
Projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação nominal. Como vota o vereador Alex?
Favorável.
Vereador André Rezende?
Favorável.
Vereador Capo Ed Cacheta?
A favor, presidente.
Vereador Efeide Lago?
Favorável.
Vereador Delcimar Fortunato?
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador doutora Trícia?
Favorável.
Vereador Edmilson Gente? Vereador Federico Godoy?
Favorável.
Vereador Eze?
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes. Vereador Lizier.
Favor.
Vereador Luzimar.
Favorável.
Vereador Pessoa Marques.
Favorável.
Vereador Reamilton.
Favor.
Vereadora Seriana, SOS.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
E vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Ainda tem o vereador Jean Carlos.
Favorável.
Com 21 votos a favor e 2 ausentes, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra para o secretário.
Projeto de decreto legislativo número 55. De 2024, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania na Paulina à senhora Ingrid Bahia Chaves e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto, vereador Marcos, está em discussão, discutindo o autor.
Discutindo, a Ingrid Bahia é produtora cultural, organiza expressão cultural, FAMU, e produz diversos artistas do município e participa de festivais nacionais e internacionais. Peço o voto dos pares.
Como voto, vereador Alex?
Favor, presidente.
Vereador André?
Favorável, presidente.
Vereador Capoete Cacheta?
A favor, presidente.
Vereador Efeide Lago?
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato?
A favor, senhor presidente.
Domingos Paula de Souza também vota a favor. Vereador doutora Trícia?
Favorável.
Vereador Edmilson ausente. Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Dr. José Fernandes.
Favorável.
Vereador Lizeiro Zé Borges. Favor. Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador Pessoa Marcos.
Favorável.
Vereador Hamilton.
Favor.
Vereador Celiano, SOS.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suenda.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
E vereador Edson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 21 votos a favor e 2 ausentes, o projeto é aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao primeiro secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 26 de 2024, de autoria do vereador Lizier José Borges, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º e 2º da Lei 3.918, de 12 de julho de 2017.
O projeto do vereador Lizier está em discussão. Não havendo discussão, vou colocar o projeto em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 31 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que garante a templos, escolas confessionais e instituições mantidas por entidades religiosas a atribuição do uso de seus banheiros de acordo com a definição biológica de sexo. Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Hélio Araújo está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco o projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 47 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação de Estação do Esporte Ana Maria Alves Elias, localizado na rua SD1, com as ruas SD3, SD5 e SD7, e a Avenida Vilmar Aidar Gomes, no bairro Santos Dumont, e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Esporte e Lazer, favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Jackson Charles está em discussão. Discutindo, autor.
Obrigado, presidente. Na verdade, apenas para esclarecer, esse projeto que trata da Estação de Esporte Ana Maria Alves, e dando o nome para a dona Ana Maria, na verdade é uma substituição, uma vez que eu já havia aprovado o projeto, porque iria ser construída uma praça lá no Monte Sinai, que é ao lado da empresa da dona Maria, que já faleceu. Como essa praça, infelizmente, não será mais construída, e foi construída praças de esporte lá no Santos Dumont, nós estamos apenas fazendo a substituição, ou seja, revogando a lei que estava aprovada, na própria lei já revoga a anterior, e dando o nome da praça do bairro Santos Dumont à dona Maria Alves Elias, que inclusive é uma praça, estação de esporte, que, se não me engano, ela faz parte da indicação do vereador Frederico Godoy do processo do Anápolis Invest. Então, eu estou dando o nome, na verdade, só substituindo, mas essa praça de esporte, ela, se não é falha da minha memória, ela é indicação do vereador Frederico Godoy. Devo a palavra.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, parabenizar aqui o vereador Jackson Charles pela sensibilidade e pela articulação para fazer essa alteração, porque realmente a previsão inicial é que seria construída uma praça no Monte Sinai, próximo à empresa Bioextinto, do nosso amigo Maxwell. A dona Maria, Ana Maria, ela é a mãe do Maxwell, falecida há algum tempo, e essa homenagem tinha sido articulada e combinada com ele. Porém, o melhor espaço para se fazer uma praça esportiva com o Campus Society, com quadras, foi ali no Santos Dumont, que é em frente ao Monte Sinai. E a praça já está quase pronta, deve ser inaugurada agora, nos próximos dias, agora no mês de maio. E o vereador Jackson prontamente atendeu a essa solicitação do Maxwell e foi revogada a lei anterior e dado agora o nome a essa praça esportiva, a essa arena esportiva lá no bairro Santos Dumont, para a mãe do Maxwell da Bioextinto, que é a dona Ana Maria Alves Elias. Então, eu muito feliz aqui de estar votando essa lei. E dizendo ainda, vereador Jackson, e vereador Fred Godoy também, que é muito amigo, parceiro ali
do Maxwell, que há um interesse do Maxwell em adotar aquela praça para cuidar dela. Então, a praça será inaugurada, terá o nome da mãe do Maxwell, da Biochinto, uma empresa parceira, que foi muito importante durante a pandemia, inclusive com a oferta de álcool em gel, não só para a cidade de Anápolis, mas para todo o Brasil, e que ele quer contribuir ainda mais, cuidando daquela arena esportiva, cuidando daquela praça, que será inaugurada agora no mês de maio, ali no bairro Santos Dumont. Devolvo a palavra.
Obrigado, o projeto não está em discussão.
Discutindo,
vereador Federico Godoy.
Obrigado pela concessão da palavra, presidente. Parabenizar o vereador Jackson Charles por essa iniciativa. A gente já tínhamos uma praça que iria levar o nome da dona Ana Maria, que é a mãe do Maxwell. Inclusive, eu estava com ele na linha agora, falando com ele outra situação. Mas parabenizar o vereador Jackson. E assim como ele falou, essa praça no Santos Dumont é uma indicação do meu pedido, que é no Anápolis Invest. Logo, logo será entregue ali à população daquele bairro. Você pode ter certeza, o bairro Santos Dumont ali, que o Maxwell irá cuidar daquela praça com carinho, assim como cuida de todos os funcionários, mais de 500 funcionários que tem na empresa, e eu tenho um convívio pessoal com ele, então aqui eu gostaria apenas de parabenizar o Jackson Charles, pode ter certeza que a família do Maxwell, a Juliana, todo mundo está muito feliz nesse momento. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, não havendo mais discussão, coloco o projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 48 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação da Praça Aldemar Costa Torres Capilé, localizada entre a Avenida Maria Gonçalves com a Rua Diana Batista, situada no setor sul, terceira etapa. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Esporte e Lazer, favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Jackson Charles está em discussão. Discutindo, autor.
Discutindo. Bom, agora a coisa muda de figura. Nós vamos começar agora, vereador Suender, uma bateria de inaugurações lá no setor sul. Lá na minha terra, lá onde nós crescemos, lá onde nós aprendemos durante toda a vida, valorizar as pessoas. E nós vamos começar agora uma bateria de inauguração, graças ao Anápolis Invest e às nossas indicações em nossas emendas. Esta praça que nós estamos dando o nome de Aldemar Costa Torres, que popularmente é conhecido como Capilé, o vereador Jean conheceu o Capilé. Inclusive, o vereador Jean, em algum tempo, disputou o espaço comigo lá algumas vezes, mas, infelizmente, nós conseguimos vencer essa batalha. Então, o Capilé era um estimulador, um defensor. O Capilé era aquele que nós podemos chamar de peão em favor do processo e da valorização do esporte varziano na região sul. O vereador Leozimar conheceu o Capilé. O Capilé era aquele que levantava 6 horas da manhã para demarcar o campo, para colocar a rede, para lavar os banheiros, vereador Jean, para organizar o campeonato, e tinha em mim a confiança para apoiá-lo. Eu apoio o campeonato do setor sul há aproximadamente 15 anos, vereador Suender Silva. Há 15 anos nós incentivamos o esporte naquela região. E agora nós vamos fazer mais. Além de dar um nome ao Capilé, nós vamos inaugurar essa linda praça lá para a população do setor sul. Essa não é a única. Nós deveremos inaugurar pelo menos mais 3 lá, graças a Deus. Fruto de uma boa relação, fruto do comprometimento, fruto do compromisso que nós fizemos com a sociedade daquela região, e agora nós estamos devolvendo isso em obras, equipamentos públicos, assim como o vereador Luzimar fez na sua região, para melhorar a qualidade de vida do povo daquela região. Doutora Trícia, a praça ainda não foi entregue, não foi inaugurada. Eu estive lá domingo para dar uma olhadinha. Estava abarrotada de crianças, de mães, de pais, na praça, já jogando futebol, mesmo a quadra não tendo sido entregue. Então, isso nos dá uma satisfação muito grande, nos dá um orgulho muito grande de ver o resultado de um trabalho sendo útil para a sociedade.
Você pediu a parte?
A parte.
Pois não.
Obrigado, vereador Jacques. Eu quero cumprimentá-lo e dizer que, da minha parte, eu sou um vereador que sei comemorar o êxito do colega. Eu reconheço quando o colega atinge seu objetivo e me sinto também contemplado, sobretudo ali, que eu sei que o senhor tem uma apreço especial, e eu me sinto também contemplado, porque ali eu tenho dezenas e dezenas de amigos, vizinhos, inclusive, do local onde o senhor pôde contribuir aí, levando os benefícios. Talvez a minha presença ali tenha o estimulado o suficiente para que o senhor pudesse conquistar, então eu tenho um dedo de contribuição. Mas eu sou um vereador que trabalho pela cidade toda, e mesmo aqueles benefícios que não têm diretamente a minha emenda, a minha indicação, eu comemoro e felicito. E o senhor está de parabéns por ter escolhido ali o nome do Capilé, era um amante do esporte, um dedicado, né, cidadão daquela região, que fazia aquela população ali mais feliz aos finais de semana, sobretudo nos torneios de futebol. Eu tenho grandes amigos ali, sou Sábio, Silão, que toma conta do time do João Luiz, está sempre participando dos eventos, nós estamos sempre também contribuindo, e eu tenho certeza que essa parceria, e da mesma forma, aonde eu estiver, o senhor será bem-vindo, eu espero estar sendo também ali, porque o importante é que a população receba de volta os seus impostos. Nós aprovamos aqui os empréstimos, abonamos a administração e queremos ver os resultados. Nós torcemos para o êxito da administração. Apenas ponderamos aquilo que exige melhoras. Mas o setor sul está de parabéns, o senhor conseguiu boas medidas e nós certamente contribuímos para isso também. Então, comemorar aí junto com a população esses importantes benefícios.
Obrigado, eu vou convidá-lo para estar comigo na inauguração ao meu lado e do prefeito Alberto Naves.
Vereador Suene, está discutindo o projeto?
Bom, eu fico feliz da população, né, da região ter os benefícios. Eu acho que é isso, né? É isso que leva o dinheiro público a ser investido. Tem que ser investido na população, né? E eu fico feliz também por relacionado à motivação, né? Eu motivei minhas idas lá também, foi motivadas, né? Motivou, com certeza, a todos esses benefícios. Mas faltam algumas coisas, vereador, né? Ainda falta aquele campo lá, tem que ser arrumado, o campo de várzea lá, né, de terra, tem que ser arrumado. A escola Maronita também tem que ser arrumada. Aquele, na Avenida Arco Verde lá, o estacionamento, aquela praça também tem que ser feita. Eu acho que falta muita coisa ainda para aquela região, né, ser amparada, devidamente amparada. É uma região carente aí de vários benefícios. Eu acredito que esse benefício é um dos que realmente valoriza, né, a região, mas precisa de tantos outros. Como eu falei, eu fico feliz também que as minhas idas, né, nos locais aí motivou, né, esses trabalhos aí, esses benefícios chegarem à população. No mais, fico feliz somente pela sociedade ter sido beneficiada aí, ter sido beneficiada, né, com o dinheiro público que está retornando para ela. Acho que a sociedade não deve nada a ninguém, né, nem a gente, porque é dinheiro de imposto voltando para o cidadão. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, da minha parte, que eu quero cumprimentar o vereador Jackson Charles e dizer à população quanto o vereador realmente tem uma parceria com a sociedade e faz um trabalho junto com os pares, com o executivo, as coisas acontecem. Quando a andorinha bate asa sozinho, infelizmente não acontece nada. Coloca o projeto em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade presente. Convido o vereador Federico Godoy e o vereador Jean Carlos para poder retornar ao plenário. Eu vou novamente passar solicitando 5 nomes para a gente poder montar a comissão de ética. Se porventura não conseguir colher 5 nomes, eu vou usar o regimento e vou estar montando a comissão de ética com os nomes escolhidos pelo próprio presidente. Vereador Ederson Lopes, sou habilita a participar da comissão de ética?
Senhor presidente, para facilitar o seu trabalho, eu vou aceitar.
Vereador João da Luz.
Presidente, eu vou passar essa para outro que queira.
Vereador doutor Zé Fernandes. Por hora, obrigado. Vereadora doutora Trícia.
Também agradeço.
Vereadora Celiane, solicito que o MBB, que tem 4 possa apresentar um nome.
Presidente, só vamos acabar de circular todo o plenário e depois o senhor deixa claro esse critério que o senhor está escolhendo. Obrigado.
Vereador Jean Carlos.
Vou aceitar.
Vereador Federico Godoy. Vereador Lizeza Zebode.
Não, senhor presidente.
Vereador Alex. Vereadora Thaís Souza. Vereador Reamilton. Vereador Luzimar Silva.
Estou à sua disposição, presidente.
Vereador Cabo Fred Cacheta.
De igual forma, à disposição.
E vereador Efraide Lago.
Por enquanto não, senhor presidente.
Faltou o nome. Não, eu não. Solicito que o MBB se disponibilize o nome para a gente montar a comissão.
Presidente, até amanhã a gente traz aqui, pode ser? Porque tem outros interesses aqui também.
O interesse do momento é montar a comissão de ética do Poder Legislativo. Não existe nenhum.
Tudo
tipo
bem,
de outro
e para isso daí o senhor está querendo colocar que é o colegiado do partido. Esse é o. Mas tem outros também que poderiam.
Sim,
aqui.
Então já tem 4 nomes escolhidos. Amanhã o MDB vai apresentar um nome.
Obrigado,
e a gente,
presidente,
vai fazer a votação amanhã. Obrigado a todos os vereadores. Vou solicitar o nosso primeiro secretário que faça a leitura de requerimentos, moções, indicações. E depois vou abrir pela ordem. Mas quando eu abrir pela ordem, eu vou falar aqui os vereadores que podem participar pela ordem. Vereador Alex Martins pode participar pela ordem pelo PP. Vereador André Rezende pode participar pela ordem pelo Avante. Vereador Cabo Fred Cacheta pode participar pela ordem pelo PRTB. Vereador Delcimar Fortunato pelo PSDB. Vereador Domingos Paula de Souza pelo PDT. Vereador Edmilson pelo PV. Vereador Fred Godoy pelo Agir. Vereador Hélio Araújo pelo PL. Vereador Jackson Chaves pelo PSDB e pela liderança do Executivo. Vereador João da Luz pela Cidadania, vereador Professor Marques pelo PT, vereador Reamilton pelo Podemos, vereadora Celiane pelo MBB, vereadora Thaís Souza pelo Republicano e vereador Ederson Lopes pelo União Brasil. Tá? É o Jacques que é o líder do partido. Então são esses vereadores que eu falei que podem participar. Tá? Então agora eu passo a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de moções. Moção de aplausos de autoria da vereadora Celiane da SOS. Em virtude ao reconhecimento ao Grupo Amores pelo trabalho prestado no município de Anápolis. Moção de aplausos de autoria do vereador policial federal Suender. Moção de aplausos aos profissionais de segurança privada do município de Anápolis. Indicações. Indicações de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça na área em que se encontra a Rua dos Pinheirais com a Rua das Limeiras, Rua dos Lírios, no bairro Privelírios do Campo. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada no bairro Vila Esperança. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a instalação de poste de energia na rua Guanabara, na Nova Vila Jaiara. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, a pintura da sinalização horizontal pare na rua 9 de Julho, no bairro São José. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a construção de galerias pluviais na rua SD6 e SD5, no bairro Santos Dumont. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a construção de galerias pluviais em toda a extensão da Avenida Patrícia, na Vila Jaiara. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, solicitar a interdição de uma rua para a celebração de um evento na rua Otávio Costa, no sítio Recreio Vale das Laranjeiras.
Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza do lote, em caráter de urgência, na Rua das Laranjeiras, no bairro Privilírios do Campo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua Dona Cecília, no Jardim Santa Cecília. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência, localizado na Rua PB 17, no Parque Brasília. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência, localizado na Rua Verona, no bairro Jardim Itália. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco, localizado na Avenida Brasil, nas Chácaras Americanas. Requerimentos de autoria do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Alameda Contorno, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Rua 6, no bairro São João. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de inclusão no programa Pavimentação Asfálticas em pontas de rua, na Rua Moema Ladeira, no residencial Arco-Íris. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore na Avenida Contorno América, no Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Avenida Perimetral, no bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpadas na Rua Antônio Carlos Pereira, no setor sul. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpadas na Rua 19, do bairro de Lourdes. Requerimento de autoria... José Fernandes, saiu? Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua A, no bairro Vila Santa Isabel, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Avelar, no bairro Vila Santa Isabel, segunda etapa. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte solicitar o serviço de tapa-buracos na Avenida G, no bairro JK Nova Capital. Esse requerimento é de autoria do vereador professor Marcos Carvalho. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a substituição de lâmpada na Avenida Dourado, no sítio Recreio Peixoto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua João Bosco, no residencial Veneza. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem em toda a extensão do residencial Veneza. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua 3, no Las Palmas. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Alvorada, no bairro de Lourdes. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Avenida Perimetral Norte, no bairro Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Avenida S8, no Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Avenida 1, no Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Rua 27, no bairro Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Avenida 1, ao lado do lote 14, na Anápolis City. Requerimentos de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando roçagem em toda a extensão da Rua 6, no bairro Arco Verde. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 6, no bairro Arco Verde. Requerimento de autoria do vereador Wederson Lopes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado tapa buraco em toda a extensão da Rua 15, na Vila Miguel Jorge. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado tapa buraco na Avenida Sócrates Diniz, no bairro Jardim Gonçalves. Sem mais indicações, moções e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimentos, moções
e requerimentos,
estão em discussão, na discussão, vereador João da Luz.
Presidente, eu queria primeiro parabenizar o trabalho de recapeamento que a nossa secretária de obras, a Flávia, juntamente com o prefeito, promoveu ali no centro. Né? Eles estão organizando ali um recapeamento para três vias no centro ali, muito importante, na Baía do Rio Branco e outras lá. É um gasto de 3 milhões que vão ser feito ali naquela região. Mas eu queria solicitar, inclusive eu estou organizando um documento, fazendo um requerimento, e eu vou precisar do apoio de todos os vereadores, para o prefeito olhar para o bairro de Lourdes, Avenida Brasil, Avenida Tocantins, Bandeirantes, várias ruas, os moradores ali daquela região têm me bombardeado, solicitando, quando ele viu esse anúncio de fazer o recapeamento, então essas vias do bairro de Lourdes também precisam ser desse trabalho. Realmente eu passei lá pelo bairro de Lourdes, verifiquei, o bairro de Lourdes hoje é praticamente impossível transitar no bairro de Lourdes devido ao tempo, né? O tempo foi desgastando a malha asfáltica e acabou aquela recuperação dos tapas-buracos, acabou ocasionando várias ondulações naquelas vias. Então nós estamos aqui solicitando em nome dos moradores do bairro de Lourdes esse benefício de recapear aquelas vias do bairro de Lourdes, aquelas vias paralelas à comercial. A comercial é a mais importante do bairro. Ela hoje ela ainda encontra em estado bom, mas as outras vias realmente precisa de um trabalho, de uma atenção do chefe do executivo, no sentido de recuperar aquelas vias e tornar elas possíveis de transitar. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Requerimentos, moções e indicações ainda estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados pela maioria dos presentes. Abra a palavra pela ordem e já concedo a palavra à vereadora Celiane da SOS.
Presidente, quero convidar aqui, deixar um convite muito especial. Agora, para quarta-feira, de 17 às 19 horas, nós vamos realizar aqui na Câmara Municipal o segundo Fórum Animal, que nós vamos debater sobre a proteção e os direitos dos animais. Inclusive, vamos falar também sobre o IML Veterinário, né, que é o primeiro aí do Brasil, que está localizado aqui em Goiânia, que tem ajudado muito, oferecido muito a nós aqui, protetores, né, nós defendemos a causa animal. E eu deixo um convite a todas as pessoas e os novos colegas também que possam participar, e o presidente.
Complicando, né?
Pela ordem, presidente.
Uhum, pela ordem. Vereador Suender?
Está na ordem. Presidente.
Vereador Suender? O senhor não pode estar na ordem, não. Vereador Hélio, só pode comunicar.
Foi cedido.
Não, você está aqui, não pode. Quando for ausentar, você tem que ausentar do plenário. Não havendo mais escrito.
Pela ordem, presidente.
Comunicando.
Presidente, eu estou escrito pela ordem, tá?
Vereador João da Luz.
Obrigado. Eu quero chamar a atenção de todos para uma preocupação, né, que eu acho que é de todos nós. Nós vimos com muita preocupação aquele ataque de Israel, aquele ataque de Irã a Israel. E o Irã foi bem claro que ele fez um contra-ataque. O Irã contra-atacou Israel, porque o Israel tinha realmente bombardeado lá a embaixada em Damasco, do Irã. E a gente sabe o que está em volta disso tudo, né? Os Estados Unidos de um lado, Moscou de outro, a Rússia de outro lado. E a gente está vendo aí uma possibilidade
de um envolvimento muito grande aí de proporção mundial. Então, qual que é a preocupação? O que, que nós estamos chamando a atenção? Nós precisamos de fazer uma oração pela paz. É, nós precisamos de... Porque nós estamos à beira de um Armagedon. O pastor Ederson aqui, que é uma pessoa sábia, conhece os ensinamentos da Bíblia. Então, nós precisamos atentar para o que está acontecendo em Israel e nós orarmos, pedimos a Deus para que Deus traga paz. E pedir também a Israel, né? Israel precisa, que fala que tem muita inteligência na guerra, que tem muita capacidade tecnológica, evitar de arrumar briga com outros, né? A briga de Israel não é com Hamas, e acaba atacando um prédio de Irã. Então, assim, eu vejo até algumas pessoas fazendo algumas enquetes aí, se você concorda ou não concorda. Então, é preciso nós orarmos pela paz. Não é, é apimentar mais ainda uma situação que já está crítica, né? Então, são essas as minhas palavras. Obrigado, presidente. Boa palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes, pela União Brasil.
Senhor presidente, com relação a esse assunto levantado aqui pelo vereador João da Luz, com relação ao ataque do Irã a Israel e a Jerusalém, também especificamente, a Bíblia é clara, ela diz, orai pela paz em Jerusalém, sejam prósperos que te amam. E Israel, se nós formos olhar na história, o Estado de Israel é de 1948. Desde a diáspora, né, durante séculos e séculos, Israel não tinha um local, e isso aconteceu em 1948, na resolução da ONU, inclusive o presidente Oswaldo Aranha, brasileiro, que deu o voto de Minerva. O que nós temos que entender é que os países em volta de Israel, Israel é um país pequenininho, com vários países em volta, e nenhum desses países, eles aceitam até hoje o Estado de Israel. E Israel, ele não ataca ninguém, ele contra-ataca. Na verdade, Israel mais defende do que ataca, ele tem que contra-atacar, porque eles querem acabar com o Estado de Israel. Se você for estudar história, né, além da questão religiosa, espiritual e bíblica, existe a questão histórica. Se você estudar história, você vai ver que a intenção é acabar com o Estado de Israel. A intenção é aniquilar Jerusalém, porque eles não aceitam isso. Então, é um Estado pequeno, com vários é um país pequeno, com vários países enormes à sua volta, a grande maioria países muçulmanos, e que não aceitam o Estado de Israel e por isso atacam. Agora, na verdade, quem ataca são grupos terroristas, não é o Estado oficial, não é quem atacou ali o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista, o Hezbollah é um grupo terrorista. Agora, há um financiamento por trás desse grupo terrorista. Né? Os grupos terroristas, eles têm o financiamento daqueles que são contra o Estado de Israel. Então, o vereador João da Luz, o senhor falou assim, Israel tem que dar um tempo, Israel não tem que atacar, Israel não ataca, Israel se defende. Tá? Então, eu quero deixar isso bem claro aqui, do meu posicionamento com relação a isso, tanto bíblico quanto histórico, se você for estudar a história. Israel, ele não ataca, não há intenção de Israel estar em guerra, não há intenção de Israel que seja prolongada uma guerra. Na verdade, a intenção de Israel é se defender, defender o país, né, o Estado de Israel, e que se aceite que existe o Estado de Israel e que nós não venhamos a passar pano para grupos terroristas, como é o Hezbollah e como é o Hamas. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Pois não, vereador Reamilton.
Muito, muito boa a explanação do vereador Ederson, né, e trazendo aí um contexto histórico. Nós vamos ver, né, que hoje, onde está Iraque, Irã, né, são países voltados, né, ao contexto bíblico, né, a Babilônia, aos persas, né, isso já existe um contexto, mesmo antes, desde quando Israel foi levado a um contexto de exílio babilônico, e aí retorna, né, e depois, só com o voto Minerva de Oswaldo, né, Aranha, que se torna o território, né, faixa de Gaza faz parte ali do contexto de Israel. Porém, a explanação do senhor foi bem ampla, né, trazer aqui não somente para o vereador João da Luz, mas também para todos os presentes e a todos que estão na audiência.
Como é que... Eu que tenho a sua pergunta.
Pela ordem, vereador Hélio Araújo. Pelo PL.
Obrigado, presidente.
única que na liderança, na sexta-feira estive na Ambev, depois junto com a comitiva do governador Ronaldo Caiado, representando na, no momento meu amigo senador Wilder, pediu para me representar ele, e dizer que a Anápolis ganha muito a partir de sexta-feira, quando a Ambev anunciou um investimento de mais de 150 milhões na cidade de Anápolis, ser construída uma nova linha de cerveja na nossa cidade. Com isso, a Anápolis ganhou um investimento, presidente, de mais de 150 milhões, e esse investimento fica aqui, com arrecadação de impostos, mais tributos para a cidade, mais empregos. Dizer a Ambev, que agradecer aos diretores da Ambev pelo convite, parabenizar eles por fazer esse investimento na cidade de Anápolis, mostra realmente o crescimento da nossa cidade, mostra realmente o compromisso que a Ambev tem com a nossa cidade. Fico feliz de estar lá representando e ver. Para vocês terem ideia, presidente, nem o anúncio de 150 milhões para ser construída a nova linha, com novos empregos, com a, essa nova produção dessa nova cerveja, eles já anunciaram e já começaram há mais de um mês a reformar todo o galpão que vai ser feito na nossa nova linha. Isso mostra não só o compromisso que tem, mas o investimento real que vem para a cidade. Dizer à Ambev que conte com o Legislativo Anapolino, conte com o senador Wilder, conte com o governo do estado, isso é muito importante, isso mostra riqueza para a nossa cidade, riqueza para o município de Anápolis. Fico feliz de estar aqui e representar naquele momento, não só o senador Wilder, mas o Legislativo Anapolino. Devolvo lá, presidente.
Ainda há espaço pela ordem e eu vou usar a palavra pela ordem pelo PSB para contribuir com a fala do vereador Suendo. O vereador Suendo é aquele zagueirão que levanta a bola, o centroavante fazer o gol. Eu sou o centroavante nesse jogo. Vereador Suendo, o senhor mencionou aí sobre algumas ações que ainda faltam ser realizadas lá no Arco Verde. Realmente faltam e que já foram solicitadas pelo vereador Jacques e que vão acontecer. Mas eu não quero falar delas, não. Eu quero falar demais. Quero falar para o senhor que no Jardim Arco Verde a minha história se confunde com esse lugar. Eu tive a honra agora, em parceria com um grande deputado em Anápolis, que é o deputado Hamilton Filho, nós conseguirmos a reconstrução da escola vereador Luiz Almeida, com a união de forças do Legislativo e a Assembleia Legislativa. Eu e o vereador Hamilton entregamos lá, há poucos dias, uma nova escola para aquela comunidade. Nós também, eu também, tive a honra de inaugurar e entregar para aquela comunidade o complemento da duplicação da Avenida Arco Verde. Eu acho que o senhor nem sabia que ela não era asfaltada. Nós conseguimos duplicar a Avenida Arco Verde até seu final com iluminação totalmente. Também, aquela praça que tem no entroncamento da Avenida Federal foi construída na gestão do vereador Jackson Charles enquanto secretário de Meio Ambiente, na entrada do Jardim Arco Verde. Mas não fica por aí, não. Nós implantamos lá, foi a primeira região, através do nosso pedido, a ser implantada a rede de esgoto, lá na região de Jardim Arco Verde e Setor Sul. Nós conseguimos resolver, vereador Suenda, e eu era secretário de Meio Ambiente, em parceria com o secretário de Obras, fazer a maior obra da região, a mais histórica, que até hoje é motivo de elogios de quem passa por ali, que é o fim da erosão que dá ligação ao Jardim Arco Verde. Graças a Deus, eu tenho orgulho de dizer, foi uma gestão também do vereador Jackson Chaves. O que eu quero dizer com isso, vereador Suendo? Nós temos uma história de luta, de trabalho, de dedicação e de serviços entregues para aquela sociedade. Tenho orgulho de dizer isso. Obviamente, eu tive apoio de muitos colegas vereadores que aqui estão. O senhor falou do campo de terra do Jardim Arco Verde. O senhor não conhece a história. Fala para o senhor, sabe por que ele é terra ainda? Porque eles não quiseram que fizesse a estrutura lá. Mas, para não ficar sem investimento, nós conseguimos, através de uma emenda do vereador Jackson, solicitada ao vereador, ao deputado Elias Vaz, a construção de uma praça do lado, que vai levar o nome do Vitor. O Vitor foi uma criança que morreu atropelada ali próximo àquela praça. Mas os jogadores, os desportistas não querem que seja feita a estrutura, porque eles entendem que o campo de terra é uma tradição. Mas para não deixar sem fazer, o vereador Jacques indicou uma emenda logo abaixo, em uma praça abaixo, que vai ser
Vai ser entregue agora um campo só site sintético. Aí eles vão poder escolher ou jogar no terrão ou jogar no sintético. Esta é a minha história com o Zé de Arco Verde e Setor Sul. É difícil fazer críticas ao meu trabalho nessa região. Não é fácil, eu entendo. Não tendo mais escrito pela ordem, eu passo a palavra às comunicações.
Comunicando.
Você dá fala ao vereador Jean Carlos.
Comunicando, presidente.
Obrigado, presidente. Eu quero fazer uma comunicação aqui bem direcionada, sobretudo ao secretário de Finanças e ao secretário de Obras, Jackson. E vou fazer uma correlação da minha comunicação. Nós vimos aí o prefeito prorrogar o prazo de vencimento do IPTU, inclusive foi um clamor também dessa casa, talvez ao experimento da vereadora Andréia e de todos nós. E já que você sabe da minha experiência em relação à questão tributária nesses 37 anos de prefeitura. Muito do que se motiva a população ao adimplemento e o pagamento, o Ederson, do IPTU, são as condições da cidade. E eu estou falando nisso, que eu acho que o secretário Aldair deve fazer um comunicado com a secretária Flávia e intensificar urgentemente as operações de roçagem e tapa-buraco na cidade. Eu tenho recebido aqui vídeos de vários bairros, Jardim, que as ruas, por exemplo, São Carlos, da Perimental, estão sendo fechadas pelo mato. O próprio bairro de Lourdes, o próprio Somerville. Então, tem locais, que o Itamaraty, que não adianta ir só na Avenida Central fazer o canteiro. Nós precisamos de mostrar, porque o contribuinte mora, João, na cidade toda. Então, um clamor, porque nós queremos, sim, o êxito da arrecadação. Nós sabemos que a cidade necessita da boa arrecadação, da principal receita tributária própria do município, que é o IPTU. Nós temos condições de atingir a cifra de 140, 150 milhões de reais, mas é importante que motive a população. Por exemplo, o bairro Com Sucesso está num buraco. Eu estou pedindo há muitos meses. E nós não podemos ter o atendimento de requerimento de forma seletiva. Nós temos que priorizar onde está mais danificado. Então, quero pedir à secretária de Obras, a Flávia, que determine a prioridade no bairro Com Sucesso, São Lourenço, o bairro Alexandrina, Andréia, muitos locais, né, e não vamos ser seletivos, vamos atender as principais demandas da cidade. E falo isso para até motivar a população, que tem um prazo agora até 30 de abril, sobretudo na questão da roçagem, tapa-buraco, já que você é experiente nisso também, peça ao secretário de Obras para priorizar esses locais que estão mais danificados, porque a população está indignada, inclusive falando nessa desmotivação de fazer o recolhimento. Nós sabemos a importância, orientamos a população a recolher, mas a administração tem que dar a contrapartida e mostrar que está imediatamente apurando e reparando os locais mais danificados. Então, Alexandrina, Bom Sucesso, São Lourenço, grande parte da Jaiara também, a roçagem no Somerville, no São Carlos, no Bairro de Lourdes, no próprio Xangri-Lá, já não sei se passou depois que eu fui lá, mas em vários pontos da cidade. Então, nós precisamos ampliar e pedir urgentemente essas frentes de trabalho aí, sobretudo também por conta do período da dengue, muito mato, e o processo aí de recolhimento de imposto, ele é muito motivado pela visibilidade, pelas condições estruturais e da infraestrutura da cidade. Então, fica aí a nossa orientação e sugestão à secretária de Obras e até ao próprio secretário de Fazenda para que reforce junto à Secretaria de Obras. Eu vou parar.
Vereador Jean, o senhor está com perto razão. A sua demanda é uma demanda realmente que existe, que é necessário, mas nós não podemos desprezar a enormidade e a quantidade e a frequência das fortes chuvas que a cidade tem enfrentado. E isso, vereador Jean, traz consequências no asfalto e também na alimentação para que a pastagem e os matos cresçam assustadoramente. Então, a prefeitura tem feito seu trabalho, seu empenho, mas realmente nesse período chuvoso não é fácil, mas vale a pena a sua colocação. Comunicando, a vereadora Andréia Rezende.
Comunicando.
Obrigada, presidente Jackson Charles. Reiterar o pedido da questão do bairro de Jardim Alexandrina, feito pelo Jean Carlos. Nós sabemos, de fato, que as chuvas atrapalham muito essa questão do tapa-buraco e do recapamento, mas nós já fizemos também diversos pedidos nesse sentido. Reforcei com a secretária de Obras hoje, a Flávia, e especialmente na rua Goianápolis, está muito difícil o trânsito lá, então é importante que a gente reforce essa questão. Mas o motivo que me traz hoje nas comunicações é comunicar que acontece nesta manhã na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, por iniciativa do deputado Hamilton Filho, uma sessão para reconhecer, homenagear e discutir a questão da causa autista. Nós sabemos das dificuldades que nós enfrentamos a respeito dessa pauta, tanto nas questões de conscientização quanto de reconhecimento a essas mães e as pessoas que lutam por essa causa. E também temos também as dificuldades de implementação de políticas públicas para que, de fato, a gente possa efetivar isso. O deputado Milton Filho é um deputado que tem trabalhado desenvolvendo pautas concretas, entregando resultados nessa pauta. E eu quero parabenizar, em nome de todos os homenageados dessa manhã lá na Assembleia Legislativa, a vice-presidente do Partido Avante da cidade de Anápolis, Eva Cordeiro, mãe atípica, e também a Kênia, que exerce um trabalho excepcional com os nossos alunos da rede municipal como professora de apoio, a qual eu estendo os meus parabéns, os meus reconhecimentos a todos que trabalham nessa área. Aqui na nossa casa nós temos o vereador Hamilton Spindler, vereador Frederico Godoy, que também desenvolvem e trabalham a respeito dessa área e têm resultados concretos a partir disso. Parabéns. Nós precisamos somar forças a essa causa, porque ela precisa ser melhor atendida por todos nós. Muito obrigada.
Nas comunicações, vereador Suênia Silva.
Utilizo esse espaço das comunicações, né? Comunicar, falar com todos os vigilantes que foi aprovado o requerimento da moção de aplauso que será feita no dia 20 de junho para esses profissionais que são muito importantes no contexto segurança. Eu, como trabalhei durante 14 anos sendo responsável pela segurança privada na cidade de Anápolis, né, impulsionando a segurança privada na cidade de Anápolis, onde saiu de zero empresa para 14 à época, né, milhares de empregos relacionados à segurança privada, num trabalho que a gente atuou junto à segurança privada, junto aos vigilantes, junto às empresas, fiscalizando, mostrando, né, o lado certo dos profissionais, como fazer segurança privada. E isso dá muito valor a esses profissionais. E vamos estar fazendo, mais uma vez, uma moção de aplauso para vários profissionais que estendem a tantos outros. Gostaríamos aqui de fazer essa moção, né, de aplaudir, de abraçar todos os profissionais de segurança privada que merecem realmente esse certificado. Mas a gente tem que sempre escolher alguns, né, para que possa representar a todos. E a gente vai fazer agora, eu vou fazer agora, no dia 20 de junho, mais uma vez, essa moção de aplauso, esse trabalho de valorização dos profissionais da segurança privada. Valorizei como todo, né, a segurança privada, enquanto atuava na Polícia Federal, responsável pelo setor. Não só aqui, mas em tantos municípios, são 25 municípios, né, que é responsável pela cidade de Anápolis, pela Polícia Federal de Anápolis, que é responsável. E nesses todos esses municípios estive presente, conversei com segurança bancária, a gente aumentou o número. Enfim, a segurança privada foi valorizada por mim à época, né, da Polícia Federal, onde eu atuava, né, responsável pela segurança privada. E agora também a gente continua essa valorização de uma forma diferente, né, com projetos para a segurança privada, com ideias para a segurança privada, com valorização de cada profissional a gente conversa e também, né, utilizando aqui essa moção de aplauso que foi votada e aprovada. Então, dia 20 de junho, próximo dia 20 de junho, mais uma moção de aplauso para você que é profissional de segurança privada. Como eu disse, algumas pessoas, mas que representam todas, que representam todos os profissionais, todo o segmento, seja na academia de formação, seja nas empresas de vigilância, seja nas orgânicas, transporte de valores, cota armada, segurança pessoal, entre outras. Segurança privada, ela faz parte do contexto de segurança pública, né? Ela não é parte desmembrada, ela é parte integrante da segurança pública. E assim eu vejo, assim a gente cresceu e a gente enaltece esses profissionais e esse segmento. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda espaço nas comunicações, não tendo mais inscritos nas comunicações, encerro as comunicações e, sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada essa presente sessão. que convoco outra para amanhã em horário regimental.